Diniz Neto, bom dia.
Bom dia, Luciana.
Diniz, você vai começar falando sobre os dias que faltam para as eleições, é isso?
Pois é, hoje até parece feriado, né?
Pois é. Bem, mas feriado conta, né?
Estamos agora a 129 dias das eleições. Uhum. Tenho sempre me manifestado aqui sobre essa importância do dia das eleições, porque acho que a democracia é a coisa mais importante que nós temos. Na verdade, é a base da Constituição, é a base de tudo que norteia o nosso país. E nós nos manifestamos aqui a respeito da democracia, nem todos gostaram, e nós respeitamos aqueles que não concordam com a gente também, porque o grande barato da democracia é esse, a base é o respeito. Então nós temos que respeitar até aqueles que também discordam da gente. Mas agradeço as pessoas que se manifestaram, em mensagens e que escreveram dizendo, Diniz, continua assim, porque nós temos que realmente falar, abrir esse debate sobre a questão da democracia. E sobre isso, muitas pessoas se manifestaram. Ontem, a Frente Brasil Popular, que foi apoiado por todos os sindicatos ligados à CUT, realizou uma manifestação em Maringá pela manhã, defendendo a democracia. É contra o governo, chama o governo Temer de golpista, pede diretas já, mas pelo menos pede para votar, ou seja, defende a democracia. Foi uma manifestação feita das 9 às 11 horas da manhã ontem, em frente à prefeitura. Eles percorreram algumas ruas da cidade, levando a sua mensagem democrática, pedindo essa oportunidade de votar já. Nesse aspecto, eu faria uma sugestão ao pessoal do movimento e àqueles que gostariam de votar já, imediatamente. Gente, a eleição são só 129 dias que nos separam do dia de teclar aqueles números na urna. Vamos prestar atenção no debate democrático agora. Vamos escolher um candidato que nos represente e vamos votar nesse candidato no dia 7 de outubro. Está aí, está em cima. A outra manifestação muito importante que houve ontem a respeito da democracia, a Luciana me falava de uma manifestação da OAB, do Ministério Público também, mas a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, falou o seguinte: olha, gente, a democracia não está em discussão. E ela falou, eu achei muito bacana isso, que a democracia é o único caminho legítimo para o Brasil. Então, acho que nesse feriado agora, é um momento oportuno para se pensar um pouco no que representa a democracia no sentido mais amplo, que é o momento em que todas as pessoas podem exercer o seu pensamento, o seu direito a escolher alguém que o represente nas diversas esferas de governo. Acho que a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum.
Bom, você vai falar também sobre a Praça da Catedral aqui
pois
de Maringá?
Pois é, eu não sei se vocês sabiam aí, ouvintes, você também, Luciana, no fim de semana depredaram os sanitários da Catedral. Eu não sabia disso, um ouvinte me passou essa informação. Nós temos falado, eu tenho falado muito aqui, sobre a questão da ocupação dos espaços públicos. Não está havendo o devido controle, a devida presença da polícia ou até mesmo da guarda municipal após as 18 horas, nos feriados e nos domingos. Então as pessoas ocupam de uma forma um pouco desordenada, sem a presença policial ostensiva, às vezes acontecem abusos. E nós temos defendido aqui que a Prefeitura, através da sua Secretaria Municipal de Segurança, precisa começar a pensar um pouco nisso. Por quê? Maringá, durante muito tempo, foi considerada uma cidade pacata e até uma das pequenas médias cidades do Brasil. Mas hoje, nós ultrapassamos os 400 mil habitantes. É uma cidade universitária, uma cidade que atrai muita gente da região nos feriados e nos domingos. Portanto, é preciso ter um cuidado maior, especialmente, por exemplo, com a Praça da Catedral. Esse mesmo ouvinte que me revelou essa depredação dos sanitários, ele me sugeriu o seguinte: um projeto, a princípio de emergência, seriam banheiros químicos nas proximidades da Praça da Catedral. Ele, inclusive, me falou daquelas praças que ficam ali nas proximidades, na frente da Câmara Municipal e daquele posto de combustível, que são as praças, o nome, vereador Malaquias de Abreu e Antônio Oliveira Salazar. Então, ali, por exemplo, poderia ser feita uma estrutura. Mas ele vai um pouco além e ele acha que poderia ser feita, inclusive, uma estrutura bem feita, bem planejada, com uma boa arquitetura, onde houvesse sanitários e um apoio às pessoas que pudesse servir a Praça Renato Celidoni, que tem instalações sanitárias realmente muito acanhadas pelo tamanho da cidade, e também a própria questão da praça, porque ele, além da questão da sujeira, tudo que fica naquele local, e nesse aspecto aí, controle, presença ostensiva policial e também orientação às pessoas. Eu acho que a prefeitura precisa ter um trabalho presente ali, inclusive com locais, coloque aqui seu lixo, enfim, uma série de ações de conscientização e cidadania para melhorar a ocupação daquele espaço público.
Uhum, tá certo. Diniz, voltando a falar sobre a greve dos caminhoneiros e política, né? A greve interferiu na agenda dos pré-candidatos?
Pois é, essa é uma coisa curiosa. Os candidatos, eles se afastaram no interior do Estado, os pré-candidatos ao Senado e ao governo do Estado. As agendas não aconteceram, pararam. E curioso que parece que também nas redes sociais eles também deram uma segurada, tirando a governadora, que é pré-candidata, que deverá ser a candidata à reeleição, que tem, evidentemente, até por ser governadora, uma rede social extremamente ativa, com postagens muito regulares. Os outros, até me surpreendi. O Ratinho Júnior, a última postagem na sua fanpage é do dia 23 de maio, isso eu verifiquei ontem à noite. Uhum. E o Osmar Dias tem uma postagem no dia 29 de maio. E também não aconteceram visitas ao interior nesse período. O Osmar Dias esteve em Brasília, voltou, mas não tem agenda no interior, a não ser, parece que, para a semana que vem. Então, houve uma interferência, sim, do movimento em relação às pré-campanhas. O curioso aí, será que nós estamos falando de redes sociais, é que nós temos no Paraná um candidato ao Senado que não tem redes sociais, tem um perfil que não tem nem fotografia, que é o Oriovisto Guimarães. Ele é fundador do Grupo Positivo, dono de uma das maiores empresas de informática do país, mas está meio fora da internet. Eu acho que ele vai ter que trabalhar bastante aí.
Que curioso. Tá certo, Diniz. Mais alguma informação aí pra gente?
Bom, só pedindo aí que, aproveitando esse dia, né, cada um na sua fé, vamos fazer um pedido aí a Deus pelo nosso país, né, para que a gente encontre caminhos que nos levem ao desenvolvimento, a bem-estar da população. É isso que eu gostaria de dizer.
Tem ouvinte aqui, Diniz.
É?
O ouvinte, o Vital, ele diz o seguinte, olha, ele pergunta, será que a próxima manifestação popular, né, deveria ser pela reforma tributária?
A reforma tributária é obrigatória. Na verdade, existe uma reforma pronta no Congresso. Um dos projetos de reforma é feito, inclusive, por um deputado federal do Paraná, que é o deputado Raul, que tem a base em Londrina. Ele é um maior especialista hoje nesse assunto. E eu já disse aqui também que existe uma outra proposta de reforma tributária, que é o Imposto Único, que tem hoje o apoio de 235 senadores e deputados federais, ou seja, um número bastante grande. Porém, o que acontece é que não há clima hoje, apesar de que o Raul acha que ainda dá tempo de fazer a reforma tributária, aquela que ele estudou durante muitos anos e que tem muitas coisas boas, ele acha que dá para fazer esse ano ainda. Porém, eu não vejo nesse momento no país, infelizmente, ambiente para fazer. A reforma tributária me parece que é uma coisa que será obrigatória e imediata do próximo presidente da República junto com o Congresso Nacional, que deve ser eleito no dia 7 de outubro.
Então é bom ficar de olho nas propostas dos candidatos.
É muito importante. Eu acho que a reforma... Hoje não é mais possível conviver com a carga tributária que nós temos no Brasil, um imposto que incide pesadamente sobre o consumo, o ICMS, enfim, o imposto de renda, enfim. Se fala muito em justiça social, qual seria essa justiça social, a justiça tributária, enfim, é um assunto, realmente eu concordo. Se alguma coisa deveria ter mobilizado o Brasil, realmente é a carga tributária. Por incrível que pareça, né, há uma distorção tão grande. Foi por causa de um preço de um combustível. É incrível. É mais uma das grandes distorções do Brasil.
Nesse caso aí dos caminhoneiros, porque estava pesando muito.
Não,
né?
Tinha mais como andar, né? Essa que é a grande verdade. Porque andava e pagava para andar. É uma situação realmente absurda. Tá como certo. De resto, a própria questão do preço dos combustíveis para a população, né? Enfim, tudo isso teria que ser revisto. Aliás, o Brasil é um país onde tem quase tudo para ser feito.
Então vamos lá. Muito obrigada, Diniz.
Amanhã de manhã estaremos de volta.